Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha sempre pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, através da 95.7. Nosso programa Ponto de Vista, que sempre vai ao ar às 7h30, hoje excepcionalmente às 8h05, vai até às 9h, e trata de temas importantes aqui para a nossa região do Cone Sul e temas também globalizados, que é o nosso caso hoje, que vamos tratar de música, no primeiro Festival Internacional de Música de Dourados. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 9978-9507, também pelos telefones 3427-5445, ou também falando pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, ou pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Primeiro Encontro Internacional de Música, uma ponte entre culturas, propõe uma nova perspectiva de produção cultural no Mato Grosso do Sul, reunindo grupos diversos e artistas provenientes da Hungria, Espanha, Paraguai e Brasil, cantando e tocando nas aldeias de Amambai, do Bororó aqui na cidade de Dourados, também no Teatro Municipal e na Catedral de Dourados. Aqui no nosso Estúdio 2, na cidade de Dourados, lembrando que o nosso estúdio principal está em Itaporã, nós temos aqui já conosco a Miriam Suzuki, que é formada em piano pela Universidade Estadual Paulista, com o renomado professor Pietro Maranca, não é isso, Miriam?
Sim.
Bem-vinda, Miriam, para o nosso programa.
Bom dia, obrigada.
Depois também conosco, Rosimari Menezes, que faz parte da coordenação da Sociedade Internacional de Música, e também está na organização desse evento. Bem-vinda.
Bom dia, bem-vindo a todos.
Muito bem, vamos começar o nosso programa. Miriam, nos situe um pouquinho. Eu sei que seu currículo aqui é um pouquinho maior, eu quis que você realmente, você mesmo apresentasse, né? Você é formada em piano pela Universidade Estadual Paulista, e depois você fez outras especializações. Poderia me situar um pouquinho, situar o nosso público?
Sim, eu fiz mestrado na Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos, estudei com Yura Margulis, e depois disso eu voltei. Na verdade, eu sou daqui também, né? Eu nasci em Itaporã, e eu saí para estudos, fui e voltei.
Certo. Eu tenho uma colega que foi sua colega, ela disse assim, a Miriam é tão inteligente que ela não tirava 10, ela tirava 15. A Mirella Mello, ela dizia, olha, ela é tão inteligente, sempre tirava 15. Miriam, e qual foi a ideia principal realmente que fez surgir esse evento aqui em Dourados?
Então, esse evento ele nasceu da Sociedade Internacional de Música no ano passado, a partir do Festival de Música que a gente realiza já há 7 anos, né? E no ano passado nós conseguimos reunir um grupo de músicos, e nós sempre tivemos a ideia de fazer essa ponte entre culturas, especialmente pensando na aldeia, nas pessoas da cidade, e especialmente com o crescente conflito, né? Então, a primeira ideia de fazer a Missa do Zípoli, que sempre foi uma vontade, né, minha também, era de poder trazer o que houve de mais lindo, acho assim, entre as duas culturas, né, nessa região.
Só situe quem é Zípoli, né, para o pessoal.
Ah, sim, sim. Domenico Zípoli foi um compositor contemporâneo na época de John Sebastian Bach, de 1680 a 1700 e pouco.
726.
Ele morreu jovem, justamente porque ele veio com a missão jesuíta.
E era um padre jesuíta, né?
Era um padre jesuíta, eu não sabia que jesuíta, ele era um padre,
sim,
jesuíta.
Estava lá na frente assinado a sigla dos jesuítas.
Eu não sabia. Uhum. Então, eu sempre imaginei assim, um compositor vir, sair da Europa, vir para essa região que não era Brasil ainda, né? Mas Paraguai, Bolívia, né? Vir para a missão e teve problemas de saúde por conta disso, porque aqui claro. Era muito difícil naquela época, né? E morreu jovem. E depois, por acaso, essa missa foi encontrada, foi um achado arqueológico na região de Tiquitos, Bolívia. Encontraram mais de 5 mil composições, né? E uma delas é essa de Domenico Zippo. Inclusive, muitos amigos meus, assim, músicos renomados, não conheciam o Zippoli, né? Eles não conheciam o Zippoli, não conheciam essa obra. E essa obra foi resgatada e editada pelo Luiz Aran, do Paraguai.
Olha só, eu conhecia alguma coisa, mas como padre, não como compositor. Nem sabia que ele compunha.
E aí depois eu apresentando para as outras pessoas, elas falam, nossa, como que ele é talentoso. Os amigos compositores, né? Uhum. Eles, nossa, como que ele é compositor. Eu fico imaginando como teria sido as composições dele se ele tivesse vivido mais tempo, né? Porque ele é muito talentoso, o Zippoli. Realmente essa missa é linda.
Certo.
Né? Essa missa é linda.
Daqui a pouquinho vamos voltar, que isso é interessante, a gente resgatar essa cultura, que é uma dessa nossa região aqui, né?
Sim.
Que é uma coisa
sim.
bastante importante e quase ninguém sabe isso, né?
Sim.
Aliás, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Tirando vocês aí, ninguém sabe, né? Rosemary, você faz parte, então, dessa coordenação internacional. Ela falou de 7 anos já de festival. Esse festival acontecia aonde, nos anos anteriores?
Aqui, sempre aqui.
Aí, por que agora que é o primeiro encontro?
É porque o encontro, ele não é um festival de músicas, no sentido, ele é um encontro de músicos e é um evento só. O festival, ele tem geralmente 4, 5, 6 shows, né? 6 concertos. O nosso é um concerto só. Na verdade, a gente vai acabar fazendo 2, né? Mas não se caracterizaria. E a nossa ideia inicial não era de tantos concertos, mas de encontros, né?
Os anteriores, então, tinham a ver com isso.
É, agora... são concertos. E a gente vai continuar. São dois eventos paralelos, né? Que vão acontecer.
Certo. Como é que vocês organizam, Rosemary, essa... Rosemary, né?
Rosemary.
Esses eventos, né? Como é que vocês custeiam? Quem participa? Além desse de agora, que a gente já sabe quem vai participar, né?
Essa pergunta é para a pessoa certa.
Bom, eu só quero lembrar aqui também que Domenico Zippoli, ele compôs também bastante hinos e salmos.
Sim.
Né? Então, ele tem isso também no currículo, né?
Já achou tudo.
Ele era um artista mesmo bem renomado e de uma imensidão enorme, né, nas suas criações.
Os jesuítas em si, todos aqueles que vieram para o Brasil, você pode pegar Padre Antônio Vieira, né?
Sim.
Esse pessoal, todos eles, né? Pega na literatura hoje, ninguém pode fazer letras sem estudar os jesuítas, né? Porque são pessoas de uma cultura que pouca gente tinha e tem, né? Porque eles não brincam. Um jesuíta que não tem 2 doutorados não tem nada, né?
É, com certeza.
Então, sim.
Então, bom dia, né, a todos. Meu nome é Rosemara Menezes. Eu faço parte da coordenação desses projetos, né, de extensão que a Miriam Suzuki elabora, né, e tem trabalhado bastante. Eu vim para Dourados o ano passado com esse intuito de estar ajudando.
Aí você é da onde?
Eu sou paranaense e morava em Naviraí, Mato Grosso do Sul, também,
sim, aqui
do lado.
Sim.
É. E esse trabalho, ele começou a se desenvolver, na verdade, ele existiu a vida toda na minha vida, né? Eu já sou nascida de músico, maestro, no Paraná, e, né, que sempre trabalhou com música, né? Era maestro, enfim. Eu tenho filhos que também estudam e também tocam na orquestra, né? Eu tenho 3 filhos que estão aqui na cidade.
Na orquestra da UEMS.
Da UEMS.
Isso.
É, uma toca violoncelo e 2 violinos.
Então, é grande a orquestra?
Não. Ela varia, ela flutua, né? Ela vai. Ano passado nós estávamos com 20 integrantes. Este ano muita gente saiu para estudos, né? E nós estamos com 12 integrantes hoje.
12. Uhum. Muito bem. Sim, pode continuar.
Então, aí eu estou assim. Também estudei um pouco de música, mas estou na orquestra, mais nessa parte da coordenação, na verdade, como auxílio, né? Porque há necessidade de fazer uma divulgação da orquestra. Então, como nós trabalhamos, como a Miriam diz, com 0 centavo sempre de recurso, então nós temos que estar buscando de porta em porta mesmo essa captação, essa divulgação. Quando você não tem recursos financeiros para trabalhar, você tem que trabalhar com aquilo que você tem, que é a voz e a disposição de estar saindo e levando a cada um.
Mas é uma pena. Eu não sabia disso aí que vocês tinham. Se eu soubesse, a gente já teria divulgado há muito tempo. Eu não sabia que existia essa orquestra, não, nunca me atentei para isso. Eu acho que, imagina, a maioria da população, 99%, não sabe ainda, né?
Muitas
Quer
pessoas
dizer, tem um
não
tesouro, sabem. Tem um tesouro na cidade e não sabe. Né?
Exatamente, por isso que a gente está nessa perspectiva de continuar, né? Às vezes existe até o pensamento de parar, né, Miriam? Mas aí a gente tem aquela força, aquela vontade de falar assim, não... É, um projeto desse que quase ninguém ainda sabe, como você mesmo colocou, né? Uhum. Então, a gente acredita que nós poderemos ainda, mesmo que trabalhe de formiguinha, fazer com que todos tenham esse conhecimento e todos tenham esse acesso, né? Infelizmente, a gente não tem como trabalhar ainda da forma que nós gostaríamos, mas a gente acredita que nós vamos conseguir. Uhum. O importante é isso, né? Então...
Vocês, além dessa apresentação que tem nesse encontro anual, vocês fazem outros momentos na cidade, fora da cidade, com apresentações da orquestra?
Fazemos, sim.
Como é que é feito esse calendário anual?
Então, a orquestra, bom, a pessoa mais indicada para estar respondendo com relação a isso seria a Miriam, porque a orquestra ela é vinculada a um projeto, né, de extensão da universidade.
Então, vamos lá, Miriam.
Bom, as pessoas requisitam, né? Requisitam por ofício a mim, ou a Casa da Cultura, ou a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. E como ela foi criada dentro da universidade, os maiores eventos são dentro da universidade, mas a gente também atende, inclusive das outras universidades, a gente atende da Unigranja, atende da UFGD, atendemos da Secretaria de Cultura, quando é sempre assim, conforme a confirmação da possibilidade dos músicos, né? Uhum. Mas a gente apresenta.
Daria para fazer umas apresentações na catedral de vez em quando?
Claro.
Lembrando também que o ano passado
a gente
atendeu,
tocou,
né?
Na Igreja Luterana. A gente tocou John Sebastian Bach, a gente tocou, porque ano passado, depende muito do repertório, né? Então, ano passado nós tocamos o concerto de Brandemburgo número 5, uhum, de John Sebastian Bach, e a gente tocou na Igreja Luterana, né? Porque Bach era luterano, né?
Então,
fomos nas. E agora a gente vai na Igreja Católica porque a gente vai tocar uma peça da Igreja Católica,
exato,
né? Uma missa.
Que é um resgate, assim, que eu acho que até os jesuítas, quando se derem conta aqui na região, né? Paraguai, aqui mais para frente, São Paulo. São Paulo tem essa ponte com o pessoal em relação a essa missa de Santo Inácio? Com os jesuítas? Porque lá eles têm bastante ali, né?
Então, o Martim, ele faz, o coral dele é de São Paulo, e ele, não sei, ele faz muita missa, assim, atua muito na igreja, né? Uhum. Então, não sei dizer qual a ligação.
Certo, ele vai nos dizer quando chegar.
Sim.
Aqui. Vai nos dizer quando chegar aqui. Em relação ao próprio festival, como é que ele está organizado agora, o encontro? Né? Como é que ele está organizado aqui em Dourados de 6 a 8, né? 6 a 10 ou 6 a 10?
6 a 9, na verdade. É porque tem um cronograma de, vamos dizer, de produção, que na verdade as pessoas começam a chegar no dia 4, uhum, e elas retornam, as últimas retornam no dia 11. Uhum. Mas os eventos mesmo são no dia 6 a 9. E no dia 6, na verdade, é o encontro de todos os músicos, né? E ensaios para a gente se reunir e colocar tudo em ordem. No sábado, nós temos ensaio e apresentação na catedral. No domingo, nós temos ensaio e apresentação no
teatro municipal.
E na segunda-feira, nós temos ensaio e apresentação na aldeia de Amambai. Ah, desculpa, na sexta-feira nós temos a apresentação na aldeia do Bororó.
Uhum.
Então ficou assim.
E em relação ao teatro, na catedral, obviamente, a gente não cobra a entrada, porque será dentro da missa, né? Missa não se cobra entrada, né? Mas no teatro municipal será cobrado uma...
Sim,
né?
O ingresso é de R$30.
R$30.
Ou então R$20 mais um quilo de alimento.
Ah, certo.
Sim, e a meia entrada equivale.
E a apresentação no Teatro Municipal será às 19 horas do domingo.
19 horas.
Bem na hora da minha missa, nem posso ir, Jesus. Certo. E como é que vocês vão custear esse evento? Quem está apoiando? Como é que isso vai? Porque não é um evento simples, né?
Não é um evento simples.
Sobretudo com o número de pessoas que...
Sim, na verdade, assim, a possibilidade do evento começou porque a ideia existia desde o ano passado. Então, todo mundo pergunta por que, então, de última hora, essa divulgação, né? Na verdade, ele só foi confirmado com a compra das passagens aéreas, que foram muitas... Em torno de 65 passagens aéreas.
Direto para Dourados?
Direto para Dourados, né?
Põe então, dinheiro.
Então,
põe
então,
dinheiro aí.
Então, muitos dos músicos, dos cantores, estão custeando isso.
Uhum.
Né? Estão custeando. E os músicos da Itália estão tendo também patrocínio da Rede Cultural Luther King.
Uhum.
Por isso que na realização, a Rede Cultural Luther King faz parte da realização. E nos outros custeios, aí nós temos apoio. Então, nós temos a parceria, né? Que é parceria com a Igreja Católica, com a Catedral, com a Universidade Estadual, com a Chácara Mãe de Deus.
Da Jaqueline Massal.
Exato.
Uhum.
Temos a parceria com a Secretaria de Cultura, por causa do Teatro Municipal.
Exato.
E a realização é da Fundação Nelito Câmara, né, que uhum. faz parte, e da Sociedade Internacional de Música, que organiza tudo isso. E uma série de apoiadores, desde alimentações, que nós estamos... vendo o Hotel Gales também, que então a gente está indo atrás e terminando ainda de fechar os apoiadores, né? Além, claro, de toda a parte de divulgação, né? O Progresso Diário, TV Morena.
Isso, o Progresso Diário. Ontem eu já fiz uma matéria divulgando, né? Eles vão chamar você esses dias para uma conversa, né? É a TV Morena também. Rose, como é que vocês foram fechando isso aqui? Vocês têm uma equipe grande ou uma dupla, como é que é feita?
Na verdade...
para poder trabalhar tudo isso, né? Porque eu tive contato com a Miriam primeiro, como é o nome daquele rapaz que foi com você a primeira vez em casa?
O Denis, faz, né? Parte da nossa equipe.
Faz parte da equipe, mas mais diretamente com vocês.
Na verdade, nós somos em 6 aqui em Dourados.
Uhum.
Somos em 6, mas dependendo do evento, como neste evento, acaba... às vezes quem pode ter mais tempo de trabalhar, então as pessoas vão assumindo as responsabilidades. E para este evento especialmente, por exemplo, alguns integrantes estão em provas, alguns integrantes, então acaba ficando, né, mais para quem é um pouco mais velho, né? Então,
tá... E era exatamente o que eu ia comentar, né? O festival, uhum, ano passado, a gente estava com uma equipe maior disponível para trabalho, que faz parte desses 6 integrantes. Só que esse ano, né, esses integrantes estão trabalhando, estão juntamente com projetos paralelos, mas com as suas vidas, né, pessoais também em andamento, né? Então, quem está fazendo o Denis, né? O primeiro contato, acho que fui eu que elaborei com o senhor, né, padre?
Ah, sim.
Através de WhatsApp, porque eu não conseguia chegar até você, né, no momento, assim. Então, a gente usou do recurso que a gente tinha.
Ah, sim, sim.
E te enviei áudios falando do projeto.
Uh-huh.
E no dia da reunião não foi possível ir. Aí eu falei pro Denis, falei assim, Denis, vai com a Miriam, você tá meio por fora, mas já foi conversado.
Uh-huh.
Por fora, sim, né, porque a gente, claro, tem que fazer as nossas reuniões.
Uh-huh.
E ultimamente nem isso está sendo possível, né, Miriam?
Sim, o pessoal, cada um fazendo alguma coisa.
Então, cada um está buscando, né, da sua maneira, mas, enfim, do mesmo projeto, né?
Uhum.
Então, o Denis está trabalhando da maneira que ele pode, né? Através de mídia mesmo, assim, de Facebook, de contatos, né? Daquele desenvolvimento, né, do mapa também.
Assim, um dos parceiros, sim, Movimento Ação Humana.
Uhum.
Também
Ação.
Nos ajuda, eu até com a arte do programa.
Aí eu também falar da empresa, uhum, de ônibus, a Neto Tour, viu? Ele está nos apoiando,
sim,
né?
Sim.
Está nos apoiando, a Mambaia, ele vai levar vocês com um preço bem acessível, que não é, nem, eles nem teriam esses ônibus, mas a gente pegou no pé, né? Que vão são 2 ônibus, né? São 2 ônibus, e aqui, uhum, na cidade também vão fazer um pouco o nosso translado para cima e para baixo.
Né? Então, aí a partir desse momento, quando a gente teve a certeza de que o evento iria acontecer, que foi realizada a compra das passagens, né, que também nós ficamos surpresa, né, porque como que nós iríamos conseguir, a gente estava desde o ano passado tentando, né, essas passagens, mas graças a Deus, né, falamos assim, né, que o Martinho Lutero, ele esteve aqui e ele acreditou em Dourados, acreditou em todo o projeto, nos músicos, na região, acreditou na cidade. Então, a gente agradece, né, primeiramente a Deus e também a essas pessoas que acreditam na possibilidade de que Dourados tem esse potencial. E nós também fazemos esse trabalho porque nós acreditamos. Então, ainda o que está faltando é a população, assim, que tem condição de nos apoiar, acreditar também que existe essa possibilidade e que nós estamos trazendo essa possibilidade, né, palpável, né, porque o evento vai acontecer. Uhum. Mesmo sem recursos, né, mas a gente conseguiu apoiadores que acreditaram nesse trabalho, né, que é a Jaqueline e o Marçal, que estão que irão fazer, né, o recebimento de alojamento, né, porque a gente, o ano passado, para o festival, a gente conseguiu parceiros com hotéis, né?
Mas sem pessoas,
sem recurso financeiro.
Sem conselhos.
É, exato. Aí, mas nós conseguimos essa semana, assim, um apoio muito bom também do Gales Park Hotel, que prontamente, né, se prontificou a estar recebendo o maestro e a sua esposa, né? Uhum. Como forma de patrocínio mesmo. Uhum. E também alguns patrocínios, assim, que nós recebemos de alimentos, né? Que a gente foi procurar de porta em porta mesmo, né? De captação, de que nós vamos estar recebendo alimentos para estar custeando também os almoços, né? Estamos na busca agora dos jantares.
O jantar do sábado já está garantido. Vai ser na catedral.
Aí ontem eu recebi também, ontem à noite, uma resposta da Universidade da Pizza, né? Uhum. Da pizzaria da universidade, que eles irão oferecer um jantar também em forma de pizza. Uhum. Ficou para ser decidido na sexta ou no domingo, uhum, né? Mas nós ainda estamos à procura de apoiadores, de pessoas que sejam dispostas a nos apoiar, porque nós temos café da manhã para 5, 6 dias para 100 integrantes, almoço, lanche da tarde, né, jantares, além de material de higiene pessoal, além de material descartável, de copos, né, enfim, de café da manhã, material de limpeza, porque lá na chácara a gente tem um espaço, uhum, né, mas nós temos que estar com todo esse material também à disposição.
Claro.
Né? Porque nós não podemos exigir, porque a gente pegou a Jaqueline também e o Marçal de surpresa, né? Uhum. Tem 100 pessoas para vir, para ser hospedado aqui. Mas nós temos que dar todo esse suporte também de equipe para trabalhar, né? E é isso que nós estamos correndo atrás ainda também, e abertos
hoje, amanhã, esses fechamentos. Hoje e amanhã eu vou divulgar bastante. Amanhã a missa será transmitida pela televisão também, né? Então eu depois até gostaria de ter um pouco essa relação para poder eu fazer chegar ao público, né? Outra coisa, só lembrando aqui que o Domênico, eu disse que era padre, na realidade ele estava perto de se ordenar, em Córdoba, na Argentina, né? Estava, mas na época não, a sede da diocese estava vacante, não tinha bispo, ele acabou morrendo antes de ser ordenado. Já era jesuíta e votos perpétuos, mas ele não teve a oportunidade de ser ordenado porque não tinha bispo lá na época e morreu de tuberculose. Morreu de tuberculose. Agora, falando em relação à questão das apresentações, são 5 corais?
Serão 2 corais, o coral Luther King e o coral Coro Canto Sospeso de Milão, na Itália. E tem um coral convidado que chega no domingo, o coral Cantarte de Campo Grande. Né? E até alguns cantores daqui de Dourados também, porque a ideia é que seja um encontro, né?
Encontro.
Então, mas a apresentação mesmo é do Luther King e do coro Canto Sospeso. Os outros vão sendo agregados como forma de encontro.
Certo. Esta parte da missa do Domênico é sempre apresentada em teatros, né? Eu acho que dentro da missa é inédito, não é isso?
Não sei dizer se é inédito, difícil. Mas aqui em Dourados aqui em Dourados, assim, é um sonho, na verdade, meu, assim, de ouvir isso na igreja, porque eu fico imaginando toda vez que eu ouço essas músicas, como que era isso, como que eram as pessoas.
Não, e depois os indígenas nas reduções jesuítas eram muito musicais, né? Isso a gente sabe, né? Tocavam muitos instrumentos. Obviamente ele não compôs isso por acaso.
Né? Não, não. Inclusive, por exemplo, essa missa é muito interessante, porque eu já tinha estudado, já tinha realizado ela aqui em Dourados há 10 anos atrás.
Ah, sim?
Sim. E só
é
que
teatro. Nós.
Não, a gente chegou a fazer uma apresentação só num evento. Uhum. Que foi no teatro, mas não foi um concerto no teatro. Foi, a gente não tinha chegado a prepará-la completamente, mas nós estudamos, lemos e tocamos até. Mas nunca a nível profissional, como vai acontecer agora, né?
Uhum.
E ela, na verdade, foi escrita para os índios e ela só tem 3 vozes. E eu falava assim, nossa... Então, nos índios não tem baixo, né? Ficava pensando assim. Uhum. Mas, na verdade, é porque foi escrita para meninos, né? Para crianças e adolescentes. Então, eles não tinham mudado a voz ainda.
Ah, tá.
O Martinho me falou isso.
Uhum.
Então, e na época, nas missões jesuítas, as instrumentações eles mesmos produziam.
Uhum.
Né? Eles tinham luthiers. Né, indígenas, que até hoje dentro das tribos guaranis ainda existe.
Uhum.
essa tradição. Por exemplo, em Amambai tem um luthier de violino na aldeia.
E o pessoal não tem noção de onde veio isso, né?
É dessa época, né? De geração que foi passada, geração de vô para pai, para filho, né?
Exato, foi esquecendo um pouco a história, mas os aspectos da cultura ficou. Nós vamos fazer um breve intervalo, que agora são 8 horas e 30 minutos. A gente já retorna, nós estamos tentando falar com o Martinho Lutero, que vai ser o regente, né, dos momentos, né, de apresentações.
Sim.
E daqui a pouquinho a gente retorna com as nossas convidadas e se conseguirmos falar com ele também, ele vai nos dar uma palhinha aqui no nosso programa.
Programa Ponto de Vista.